Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Marni e Lúcio Guedes sonhou com uma sala de encontro entre escritores e pelos apaixonados pela literatura. Acordou e desenhou tudo em uma cartolina. Com este plano em mãos, correu para mostrar para Nelson de Oliveira. E assim, deste encontro, desses dois escritores, surgiu a plataforma Vida de Escritor. Um lugar de encontro entre o centro do mercado editorial, os autores, e também dos 10 milhões de brasileiros aficionados pela literatura. Um lugar onde os escritores terão cursos de formação, mentoria, leitura de originais e oficinas. Sendo que um dos valores principais da plataforma é valorizar e revelar escritores contemporâneos, o prêmio Vida de Escritor está com inscrições abertas para autores inéditos submeter seus contos. O prêmio é de R$10 mil e a publicação dos 15 melhores contos. Marni e Nelson são nossos convidados do podcast para falar de Vida de Escritor e deste ponto de encontro virtual que é o site vidadescritor.com.br. Lembrando que durante toda essa semana, de hoje, dia 7 de dezembro, até o dia 11, sempre às 15 horas, acontece a 7ª edição do Interlivro, Encontro Internacional de Profissionais do Livro, realizado pelo Publish News. O evento acontece dentro da plataforma da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, integrando a programação do Papo de Mercado, e irá discutir temas como diversidade, e-commerce, audiolivro e o futuro do mercado de trabalho. Nessa segunda, Jonas Thelander, CEO da Storytel, abre a programação falando sobre tendências e o futuro do audiolivro. Para se inscrever, é só acessar o site do Publish News e clicar no banner do Interlivro no topo da página, ou pelo link na descrição desse episódio. O Interlivro 2020 acontece graças ao apoio da Atelier da Escrita, editora do grupo ED5, especializada em publicações acessíveis, Metabooks, uma marca MVB, Posigraf, gráfica do grupo Positivo, e Câmara Brasileira do Livro, CBL, realizadora da Bienal Virtual do Livro de São Paulo. E esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 147, do dia 7 de dezembro de 2020, gravado no dia 3. Aqui é Fábio Errara, e estou com Thalita Facchini e Maju Alves para falar com os nossos convidados da plataforma Vida de Escritor. Vamos ouvir? E a gente vai começar pela primeira pergunta mais básica, que é: o que é a vida de escritor? Marni, começa aí.
Olha, essa é uma pergunta bonita e misteriosa ao mesmo tempo, mas vou tentar responder. O que é a vida de escritor? O que é a vida já é uma pergunta inacreditável, né? Mas, de qualquer maneira, é uma escolha. A vida de escritor é uma escolha pela palavra, sabe? E é uma paixão que nasce pela palavra no momento aleatório da tua vida, mas ela acontece e, a partir dessa paixão inicial pela palavra, você se encaminha a tua vida para a vida do escritor, né? E é uma vida muito parecida com a de outros, a dos outros, e também completamente diferente das dos outros, né? O apego à palavra, a paixão pela palavra, acho que cria algumas características para o escritor e que passam a fazer parte da vida dele, como uma presença muito forte, uma capacidade de observação muito grande e uma coragem. Então, a vida de escritor é uma vida misteriosa, comum e de muita coragem.
Nelson, você quer complementar também e falar um pouco mais sobre a plataforma Vida de Escritor?
Claro, vamos lá. O Marne foi mais poético, foi mais lírico, até filosófico, acabou comentando a expressão por esse viés mais existencial. Eu posso até ampliar um pouquinho o viés existencial, dizendo, e o Marne concorda comigo, que não existe apenas uma vida de escritor, mas há milhares, milhões de vidas de escritor. Ou seja, cada escritor tem a sua vida, a sua história, suas experiências, o seu estilo, que acabam configurando a sua própria vida particular de escritor. E a ideia da plataforma foi, no início, foi exatamente essa, a plataforma que está se concretizando agora, de reunir todas essas vidas, né, todas essas experiências, de maneira, num único endereço, na internet, né? E isso foi planejado até antes da pandemia, até antes, muito antes do isolamento social, pelo Marne. Nós tivemos a primeira conversa, se eu não me engano, foi em fevereiro, logo depois do carnaval, e já com essa estrutura, né? Com essa lógica de levar serviços, levar oficinas, cursos, mentoria, via internet, para essas vidas todas, para esses jovens, geralmente escritores em início de carreira, do Brasil todo. A nossa experiência, até então, é sempre na sala de aula presencial, ou seja, nós coordenamos oficinas de escrita criativa há mais ou menos 15 anos, né? Mas sempre na sala presencial, ou seja, da Casa Mário de Andrade, da Casa das Rosas, dos SESCs, né? Nós colaboramos muito com os SESCs, mas a ideia era dar um salto tecnológico e poder levar oficinas e serviços todos, né, que eu enumerei, para um grande contingente de leitores e também de escritores ou de pessoas, de leitores que gostariam de dar início a uma carreira literária, mas que não têm a menor possibilidade, não moram nos grandes centros, não moram nas capitais, não moram em cidades em que haja uma unidade do SESC, por exemplo, e por isso havia esse bloqueio, né? Agora, com a plataforma e com toda essa cultura online, que está prosperando muito por conta da pandemia, né? A gente tem a oportunidade de fazer avançar esse projeto e que já começou a render frutos. Está rendendo uns frutos muito bacanas. Por exemplo, só para encerrar minha fala inicial, eu coordeno um ateliê chamado Ateliê Escrevendo o Futuro, de ficções futuristas, ou seja, de literatura associada à ciência e tecnologia. E até então, as 8 temporadas que eu coordenei aqui em São Paulo foram todas presenciais no endereço da Avenida Paulista. Pela primeira vez eu coordenei uma por vídeo reunião pela plataforma Vida de Escritor, e me agradou muito o fato de ter, eu chamo de ateliêenses, né, quem frequenta o ateliê, de regiões distantes, né, de capitais distantes daqui de São Paulo. Né. Por exemplo, dois ateliêenses do Maranhão, creio que esse foi o endereço mais distante daqui de São Paulo. E isso foi muito bacana. O Marne acho que vai concordar comigo que a experiência da plataforma mais virtuosa vai ser essa, de levar oficinas, de levar interlocução para quem está muito distante das capitais.
Acaba então que a plataforma é um ponto de encontro para escritores do Brasil inteiro poderem se reunir, né?
Não só principalmente isso, Thalita.
Não só escritores, Thalita, mas como apaixonados pela literatura. Porque o que, que acontece? Eu já tenho um contato com o Nelson desde 2009, nós participamos de outros projetos, além de oficinas literárias. Depois eu me afastei, porque apesar de mais velho, eu tenho filhos pequenos e precisei ganhar um valor de dinheiro razoável e trabalho muito com audiovisual. Mas a minha paixão é prosa, é literatura. E aí, o ano passado, eu tive acesso ao Retratos da Leitura no Brasil, ainda de 2016, e percebi que existem no Brasil... Isso em 2016, eu já tenho dado novo. Em 2016 eram 10 milhões de brasileiros que liam literatura espontaneamente uma vez por semana. Isso está bem caracterizado lá no levantamento Retratos da Leitura do Brasil, que é um levantamento de alto nível. É muita gente, apesar de se representar em torno de 5% ou 6% da população brasileira, é uma quantidade absurda de pessoas que leem ou um conto, ou uma crônica, ou um poema, ou um trecho de romance, uma vez por semana no Brasil. Eu falei, mas o mercado brasileiro e essa população, ela está diluída. Ela está diluída pelo Brasil inteiro. Né? Quer dizer, e essas pessoas sem acesso à cena literária contemporânea. Ao mesmo tempo, nós vimos uma janela de oportunidade de qualificar melhor a vida do escritor, aí no sentido que eu sempre considero poético, tá? Mesmo quando é pagar boleto, eu sempre faço uma rima, uma rima normalmente triste quando eu pago algum boleto, mas eu acabo fazendo. Então, quer dizer, a poesia ela não pode ser escanteada nunca. Mas, enfim, voltando. Aí tive, toda vez que eu tenho um delírio ou um sonho, eu procuro Nelson de Oliveira. Eu procuro, porque eu sei que ele vai topar. Então, eu cheguei com um projeto, uma cartolina, falei, Nelson, a gente precisa qualificar mais a vida do escritor, dar mais condições para os escritores prestarem serviço de uma forma digna e mais, a sala de visita, o ponto de encontro, criar um ponto de encontro entre os escritores contemporâneos e essa massa de brasileiros que são apaixonados por literatura. A ideia central, o valor central da plataforma é esse. Justamente, quem disse que seria a sala de encontro, achei bonito isso. A plataforma enquanto sala de encontro. Da mesma maneira que a Published News, de uma certa maneira, ocupa esse espaço também com um caminho um pouquinho diferente. Mas, enfim. Então, o Nelson já falou alguma coisa e eu vou reforçar aqui. Nós estamos recebendo o nosso site entrou no ar no dia 3 de novembro. Nós estamos com uma média de 250 visitas diárias e muita gente de fora dos grandes centros. Né? Então, às vezes aparece um cara de Catolé do Rocha, apaixonado por literatura, entra lá. Pô, quem sabe não é um grande escritor que está querendo um espaço. Né? Então, a plataforma tem esses valores objetivos. Né? Criar conteúdo literário de alto nível, uma série de prestação de serviços, parte paga, parte gratuita, incluir uma grande massa de brasileiros que estão fora da cena contemporânea, porque não tem condição de acesso, a qualificar o trabalho do escritor, valorizar o trabalho do escritor, né? E incentivar a cultura dentro da nossa possibilidade. Lembrando que esse projeto ele não tem apoio nenhum. A gente construiu esse projeto através de uma campanha crowdfunding no Catarse, mas sem apoio nem de empresa, nem de Estado, né? E a gente espera que futuramente a gente consiga essas parcerias.
E, Marinho, você falou duas vezes sobre qualificar o trabalho do escritor. Isso. Como que vocês pensam toda essa parte de cursos, de atividades, de eventos, tudo que vocês fazem lá dentro, como é pensada essa curadoria? Que etapas vocês acham que os escritores têm que passar para se qualificar?
Pois então, para que a plataforma dê certo, ela precisa ter dois pontos que são inegociáveis. Qualidade do serviço prestado e uma curadoria em cima desse trabalho prestado. A curadoria ela é feita por mim e pelo Nelson, que somos os gestores do projeto. Né? Então, existem vários escritores que se aproximam da gente, estão se aproximando, e dentro de um trabalho que mistura elegância e seriedade, a gente vai abrindo espaço. Mas a qualificação do escritor ela tem que ser indiscutível, porque a gente vai prestar um serviço para uma pessoa que está interessada. Então, é uma plataforma que está começando, ela tem projetos, ela tem uma estratégia de crescimento bacana, ano a ano a gente vai cumprir determinadas etapas, mas esses dois valores são inegociáveis, qualidade daquilo que é produzido e uma curadoria sobre aquilo que é produzido.
Aqui, tentando trazer também, desculpa, a parte mais dura, boletística da coisa, é assim, que você imagina...
essa é pro Nelson.
Como vocês também estão no lado de tem que fazer essa parte, né, do dia a dia, digamos assim. O que falta, você acha, para o escritor em geral no país, para tornar a profissionalização no sentido mais simples da coisa, aquela pessoa que recebe pelo que produz, né? E tem a subsistência por isso. Que você falta para chegar nesse ponto? Claro que, porque assim, não é só escrever livros, digamos assim, né? Não é só publicar, mas tem toda uma outra parte. Como que chegar nisso e se tornar um escritor profissional, digamos assim? E como que vocês podem ajudar dessa forma?
O Nelson, eu vou falar um pouquinho e já te passo a palavra, tá bom? Para não ficar...
Fica à vontade. Tá? Vai em frente,
Márcio. Esse é um assunto que mexe muito comigo, me comove bastante. Eu acho que, inicialmente, o escritor tem que ter consciência que ele é o centro do meio literário. Ele é a origem central, ele é o fundamento da literatura. É o escritor. Sem escritor, não há literatura. Né? E aqui no Brasil, por uma questão cultural, uma questão de atraso, tem aquela coisa do escritor artista. Ah, não, eu não sei, eu não posso, eu não mexo com isso. Isso tudo é uma bobagem incrível. Você tem que ter consciência que você ocupa um espaço importante na cena literária e a cena literária deve te valorizar por isso. É óbvio que tudo que gira em torno, editora, site, agente, leitor, tudo isso importa. Mas o escritor tem que tomar para si um pouco do rumo da sua vida de escritor, né? Para que eu possa produzir meus livros, o Nelson os dele, com tranquilidade, entendeu? Que é isso que a gente quer. Então, a primeira questão é isso, é tomar consciência da importância que o escritor tem em todo esse processo, da capacidade que ele tem de gerar conteúdo de qualidade e de receber um conteúdo de qualidade por isso. Para vocês terem uma ideia, nós lançamos o primeiro prêmio, que será anual, Prêmio Vida de Escritor Contos, ok? Uma plataforma recém-nascida, sem nenhum apoio, premiação para o conto vencedor, R$10.000, ok? Por que R$10.000? Porque é o mínimo que eu acho que se deve oferecer num prêmio, o mínimo, entendeu? E mais, nós, para evitar escritores já consagrados de nome, nós limitamos a participação a escritores que ainda não tenham escrito livros, nem publicado, ou desculpe, não tenham publicado livros, seja de forma física ou em plataforma digital. Se a pessoa já produziu um conto de forma avulsa, publicou numa coletânea, isso não tem problema. Mas para valorizar essa enorme quantidade de escritores brasileiros que precisam de espaço. Então, plataforma Vida de Escritor, o foco é o escritor e, a partir daí, uma contribuição à literatura brasileira dentro das nossas possibilidades, mas com muito empenho e muita coragem e muito vavavum. O Nelson depois explica o que é vavavum.
Falando do prêmio, você já até adiantou a resposta da minha próxima pergunta. Explicou bem. Não, tá certo. Já deixou tudo explicado. O critério, basicamente, de quem que vocês querem, querem mostrar nesse prêmio, quem que vocês querem valorizar. E Nelson, complementando
Completando o que o Marne disse, eu creio que a nossa percepção é de que há uma grande quantidade de escritores no Brasil, né? Escritores de várias gerações, podemos dizer assim, veteranos, iniciantes, pessoal que está talvez na metade da carreira literária, quer dizer, o número de poetas, contistas e romancistas no Brasil é gigantesco. E se a gente considerar a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, considerar esses 10 milhões de leitores, né? É um público vasto, é um público potencial para a plataforma. Então, o que falta, talvez, é organizar um pouco esse baile, essa dança, porque esses leitores estão dispersos e esses escritores também estão dispersos, cada um seguindo o seu caminho mais ou menos errático, né? A proposta que surgiu com o Marne e que me agradou muito é de tentar organizar isso e de tentar fortificar os contatos entre eles, entre os próprios escritores, também entre os escritores da plataforma e essa galera de leitores que está solta aí pelo país. Creio que é mais ou menos isso. É um desafio, não sei se a gente vai conseguir no curto prazo, mas eu acho que vale a pena essa batalha.
E falando um pouco da impressão, tá? Só para entender um pouco melhor também o papel, que seria um papel de uma editora no passado, digamos assim, né? Ajudar os autores, ter uma certa mentoria, etc. Mas, pelo visto, eu acho que vocês estão aí para mostrar que não é exatamente isso, né, também. Está faltando alguma coisa no mercado para fazer essa organização, ajudar um pouco os autores ou ajudar-nos todos, né, que vocês também são nós autores, né, vocês estão se referindo dessa forma. Qual que seria esse papel em complementariedade às editoras, especificamente?
O Nelson falou uma palavra importante, sabe? O nosso mercado, se você sair do Brasil, for para os Estados Unidos, for, ou mesmo a Europa como um continente, você vê como é que se dá a organização do mercado editorial. Então, nós fizemos uma pesquisa sobre esse tipo de proposta que a gente está fazendo aqui, como é que ela ocorre nesses grandes centros. E aí a gente viu o seguinte, que há toda uma capilaridade, uma organicidade entre todos que participam do mercado literário. É o que vocês estão fazendo. A partir do momento que vocês abrem um espaço, né, maravilhoso para a gente poder falar sobre a plataforma, essa organicidade está se dando. Porque, na verdade, nós trabalhamos em conjunto, né? Existe um valor que é próprio às editoras, aos escritores, aos leitores, aos escritores iniciantes, né? às livrarias. Quer dizer, tudo isso está num bojo dissociado hoje em dia. É claro que a plataforma não tem a pretensão de ser o grande centro, polo aglutinador disso tudo, mas ela tem esse objetivo, aglutinar todas as correntes e forças literárias num sentido virtuoso, de fazer com que a literatura e o mercado literário atinja a importância que ele pode ter no Brasil, né? É claro que, para a gente, o valor... vamos dizer assim, vamos chamar de metafísico da plataforma, é muito grande. Mas o valor econômico e material que ela traz também é bastante interessante, entendeu? Porque ela pode movimentar uma série de forças aí e unir essas forças. Então, por exemplo, uma coisa que a gente acha importantíssimo, como é que uma pessoa que está no interior do Brasil e que adora literatura pode ter contato, por exemplo, com Nelson de Oliveira hoje? Se não tiver um SESC lá, não vai ter nunca, entendeu? De que maneira ela pode se aproximar ou da Publish News ou de uma editora maior, ou seja, de que maneira ela pode se inserir num campo que é a paixão da vida dela? Porque às vezes a pessoa não escreve, mas ela adora a literatura. Você vê a questão da Flip, por exemplo, quando ela começou pequena, de repente ela atingiu uma proporção bem razoável, física. Só que a nossa plataforma é online, ou seja, ela não depende dessa questão física. A pessoa não precisa se deslocar da casa dela para fazer uma oficina. Por exemplo, nós fechamos essa semana uma mentoria com a Ana Rush, que é uma das escritoras da plataforma. O que é uma mentoria? Uma oficinanda que participou da oficina da Ana Rush decidiu escrever um livro de contos, ela é psicanalista, e... nós temos esse trabalho. De que maneira? Você quer escrever o seu livro com o suporte de um escritor mais experiente, para que você possa fazer um lançamento um pouco mais seguro do teu livro? Você tem esse serviço lá. Ela contratou a Ana Rush, que vai fazer uma mentoria de 6 meses, dando um suporte à criação desse livro. A gente não parte ainda para edição, para nada disso, mas a pessoa sai da mentoria com um livro escrito, com uma edição de um escritor que pode dizer, olha, esse livro aqui ele tem uma condição mínima de publicação, ou você ainda vai precisar trabalhar um pouco mais. Quer dizer, nós temos uma série de serviços, além das oficinas literárias, né? Nós temos leituras críticas de originais, por exemplo. Você tem um conto escrito e quer ter uma avaliação daquele conto, né? Você escreve para a plataforma, a gente tem um formulário de parecer muito bacana, são 13 quesitos, onde a gente faz um enquadramento geral da obra da pessoa. Enfim, você tem uma revista literária em que as pessoas podem ler literatura contemporânea. O foco na contemporaneidade é muito grande. E eu vou deixar até o Nelson falar um pouco mais sobre a revista, viu, Nelson? Que é uma coisa que eu sei que você é louco por ela. Continua aí, Nelson.
Sim, sim. A revista, de fato, é o nosso xodó. Ela foi lançada recentemente e a ideia é que boa parte dos escritores, colaboradores e também de um grande número de escritores contemporâneos que curte muito se expressar, né, por resenhas, ensaios, artigos ou até postando fragmentos do romance que estão escrevendo, tenham uma página nessa revista, ou seja, a ideia é que ela seja tão ampla que acabe abarcando todos os gêneros literários e também todos os pontos de vista, né, da crítica literária contemporânea. E ela é o nosso xodó. No momento a gente já tem, por exemplo, a Verônica Stiger está colaborando, o Paulo Scott está colaborando, a Mayra Moira também é uma das colaboradoras, e a ideia é expandir esse universo. O Fábio, ele trouxe uma analogia bacana, né? O Fábio falou dos editores de meados dos anos, do século XX, década de 50, 60, José Olímpio, Enio Silveira, ou seja, muito tempo antes do computador pessoal, do smartphone, da internet, de fato, o escritório desses editores funcionava um pouco como uma ágora, né, uma pequena praça de interlocução. Os autores visitavam o José Olímpio ou a livraria, ou se reuniam constantemente para trocar impressões, reflexões políticas, literárias, quer dizer, era um ponto de encontro. Eu gosto dessa ideia, viu, Fábio? É óbvio que a tecnologia online, ela é extrema, ela tem suas limitações, ela não jamais vai substituir o presencial, né, o contato de pessoa com pessoa, mas eu creio que ela pode ser um meio muito interessante, apesar das limitações, de expandir esse contato para fora das capitais, né? Então, a analogia seria essa mesmo, é uma praça, um local de encontro em que pessoas que até então não tinham essa possibilidade de se deslocar fisicamente até as capitais, possam conversar tranquilamente, né? E a impressão que eu tive no ateliê é uma ilusão tão fantástica que você sente que encontrou as pessoas, né, os rapazes lá do Nordeste, que você encontrou as pessoas na noite anterior para conversar, tomar um café, uma cerveja, né, a galera do Maranhão. Eu acho que vale a pena investir nisso, sim. Bom, Marne já comentou bastante sobre o prêmio, que agora a plataforma Vida de Escritor acabou de lançar, que é uma das ferramentas mais interessantes para se encontrar novos e talentosos contistas, né, Marne? Que demorariam muito tempo, né, para atingir uma editora aqui no Rio, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre.
Essa questão, completando o que o Nelson falou, é interessante, da virtualidade. O fato da plataforma ter nascido já com um conceito online dá uma potência muito grande a ela, porque eu percebo que a tecnologia vai avançar muito rapidamente. Sim. Daqui a pouco nós vamos ter reuniões tridimensionais, quase sinestésicas, entendeu?
Realidade virtual. Isso aí vai acontecer. Óculos, fone de ouvido e...
Exatamente. Isso aí não tem fim, entendeu? A grande vantagem de uma plataforma online é essa. Ela nasce com esse espírito e aberta a novas tecnologias. E, com certeza, pelo fato dela poder ampliar, isso que o Nelson está falando não é uma coisa banal, dele ter tido contato com dois escritores do Maranhão, ou pretendentes a escritores. Né? Pô, o Maranhão é outro planeta, é outro mundo. É uma coisa de... Eu nunca fui ao Maranhão, por exemplo. Então, pretendo ir, se me convidar. Mas, assim... É incrível isso não é uma coisa banal, entendeu? De repente, nós conseguimos atender a pessoas que jamais poderiam ser atendidas por uma proposta de plataforma física, por exemplo.
Então, que geralmente está fora desse eixo São Paulo, Rio...
Isso, Rio-São Paulo. E mais, arejar mais, entendeu? E a força das pessoas e da própria literatura. Quer dizer, a gente tem esse sonho, entendeu? de poder, de repente, revelar um escritor completamente fora do eixo, do eixão. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Por outro lado, a gente sabe que não é fácil, né? Então, a questão do prêmio, por exemplo. O prêmio, as inscrições irão até 31 de março, né? Então, temos um tempo grande e as pessoas podem preparar seus textos. Fizemos uma inscrição que é baixa, não foi mínima, mas é baixa. São R$50 que a pessoa paga para se inscrever, né? E mais, além do prêmio em dinheiro para o conto vencedor, os 15 primeiros classificados terão seus contos publicados numa coletânea física, patrocinada também pela plataforma, né? Para que, né, a gente contemple o maior número possível de escritores. E vamos fazer uma curadoria super bacana para realmente pegar gente boa, e a gente sabe que tem. Né, Nelson? A gente que dá oficina literária, SESC, que vai para o interior, para outras cidades, tem muita gente boa por aí.
Exatamente.
E a plataforma foi criada, idealizada por vocês dois, essa sala de encontros, mas quem tanto está por trás? Quais os nomes que vocês procuram para ajudar na revista, nos cursos? Como é que vocês encontram essas pessoas?
Nós fizemos um coletivo. Como é que surgiu a plataforma? Em 2019, eu tive essa ideia, eu falei, eu quero voltar para a literatura e quero criar um ambiente que seja virtuoso, tanto para eu produzir como para receber também, obviamente. Aí, a partir do Retrato da Leitura no Brasil, eu vi que havia uma possibilidade, uma janela, montei uma cartolina com a estrutura. Eu tenho essa cartolina até hoje, podia ter trazido hoje. Peraí, um podcast, tudo bem. Mas eu tenho essa cartolina que eu já falei com o Nelson que nós vamos enquadrar e colocar lá como, sabe, é uma coisa assim com post-it, inacreditável. E aí o Nelson topou de cara, né? E a partir daí nós começamos a procurar um núcleo de escritores. Começamos com 13 escritores que nós convidamos, fizemos uma reunião online com eles, já estávamos na pandemia, eles toparam. A partir daí nós tivemos um crescimento e hoje nós estamos em torno de 20 escritores que fazem parte da plataforma. São 20 escritores e eles prestam uma série de serviços, né? O serviço que eles prestam, parte eles recebem, parte a plataforma recebe. E eles fazem a divulgação também da plataforma, porque é interessante para eles, né? A gente tenta um projeto que seja virtuoso em todas as pontas, né? Porque nós somos escritores também, além de gestores. Outra coisa que nos chamou muita atenção, nós fizemos uma campanha crowdfunding, tivemos um resultado bastante razoável, né? Era um projeto bem ambicioso, que foi suficiente para colocar a plataforma de pé, né? O site ainda não está completamente finalizado, ele tem ainda algumas coisas, uns podcasts nossos ainda não foram realizados, vão começar a ser videocasts. Nós fizemos uma série de lives com vários autores de muita qualidade, a gente vai trabalhar para transformar também numa videoteca. Então, quer dizer, tem uma coisa que é chamada de Instagram literário, que é uma ideia que eu adoro, que é o seguinte: por mês, não, a partir do ano que vem, nós vamos receber 100 fotos de cunho artístico. Se a pessoa adora fotografia, ou tem uma foto que eu adoro, selfie não, ok? Selfie não, repetindo. Mas uma foto que a pessoa ache que tem alguma coisa que comova o outro, ela manda para lá. A curadoria da plataforma vai escolher 7 fotos entre as 100. E essas 7 vão à votação no site. O público vai escolher entre as 7 a melhor foto. E essa foto vai ter um texto escrito de um dos escritores da plataforma de até 600 palavras, mais ou menos, como se fosse uma legenda linkando fotografia com literatura, com prosa. Então chama Instagram Literário. Vai ser lançado, é um projeto que vai ser lançado para o ano que vem. A gente tem uma série de coisas novas que vão começar o ano que vem. Cara, a plataforma, na verdade, eu acordo, sabe? Eu sinto tremores, eu fico arrepiado quando a plataforma é muito legal. Eu adoro a plataforma. O Nelson é que sofre, né, Nelson?
De maneira alguma, eu acompanho o entusiasmo do Marner. Vocês já viram como é a figura, né? E pessoas entusiasmadas e ainda mais em relação à criação literária me contagiam. O Marner é uma usina de ideias, e isso é muito bacana.
É verdade. Essa coisa do entusiasmo, sabe o que é o entusiasmo, Nelson? É uma fé que pegou fogo.
Mano, aproveitando
é uma fé incendiada. Esse é o entusiasmo. Você não acha?
Sim, concordo totalmente.
Bom, tudo bem, foi só...
Mas aproveitando desse entusiasmo, Mani, agora olhando para o futuro e para um futuro mais brilhante, se possível, onde vocês imaginam chegar, onde vocês querem chegar, que eu acho que é o mais interessante, como essa plataforma? Qual que é nos seus sonhos mais loucos que você acorda com essa alegria toda?
Olha, rapaz, a gente tem isso sim muito em mente. Por exemplo, nós já temos o domínio writerslife.com. Tá? Então, um dos processos futuros é a internacionalização da plataforma para poder abarcar mais além do Brasil. Mas o foco inicial é Brasil. O nosso sonho, cara, é que hoje, o Retratos da Leitura no Brasil recente de 2020 não são mais 10 milhões. Tá? Hoje são 13 a 14 milhões de pessoas. Houve um ganho nessa parte de literatura, dos leitores de literatura. Se considerar que o Brasil tem 215, 220 milhões, dá 6, 7%. Mas o nosso sonho é que a gente consiga que a plataforma seja essa sala de encontro. Uma sala de encontro potente entre apaixonados por literatura e pelos escritores que têm a sua vida de escritor diariamente, que vivem a sua vida de escritor. Isso é uma ação cultural, basicamente, como a Publish News também é. É claro que existem valores envolvidos nisso, serviços prestados, mas por trás disso, cara, há um grande desejo, que já é um sonho corporificado, de que essas pessoas cheguem cada vez mais. Sabe quando se acende uma luz e as pessoas vão se aproximando daquela luz? Entendeu? É isso, na verdade é isso, sem nenhum tipo de arrogância ou pretensão, a gente vai fazer as coisas dentro das nossas possibilidades, mas sempre pensando grande, como as estátuas gregas. As estátuas gregas, elas olhavam para cima, sabe por quê? Porque elas miravam o Olimpo, porque se você não mirar o Olimpo, você não chega nem no Belenzinho, sem nenhum demérito para o Belenzinho. Tá? Então, agora, aonde a gente vai chegar depende basicamente do Nelson. Depende do Nelson. Nelson, olha, ele está falando que eu sou uma usina, mas o Nelson, ele é uma base, uma estrutura. O Nelson é um dos principais escritores brasileiros, tá?
Calúnias.
Um dos principais escritores brasileiros. Isso precisa ser falado. Precisa ser falado, tá? Então, a plataforma deve bastante a Nelson de Oliveira por tudo que ele representa na literatura brasileira hoje.
Sem comentários.
A plataforma, ela oferece para todo mundo que estiver ali querendo participar de alguma forma, 3 planos, certo? Aí eu queria que vocês explicassem certinho o que cada um abrange.
Pois então, essa é uma grande pergunta, Thalita. Eu vou responder, Nelson, que eu acho que eu estou mais envolvido nessa área.
Exatamente.
Se você quiser completar,
os detalhes da plataforma, enquanto negócio, o Marne está afiadíssimo, até porque justiça seja feita, né? Ele quem tem essa formação de escritor, mas também de engenheiro, ele que realmente domina todas essas especificidades, né, Marne? Quando você falou mal dos escritores artistas, eu fiquei um pouco encabulado, porque eu me considero mais um escritor artista, né?
Não, na verdade, você deve olhar de uma forma holística. O Tales de Mileto, o Da Vinci, eles eram filósofos, astrólogos, engenheiros, exato, inventores, sim. Escritores, pintores, sabe? O especialista é aquele cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. No limite, é o cara que sabe tudo sobre nada. No final das contas, então...
Mas deixa eu abrir um parêntese. Numa das lives que a plataforma... organizou recentemente com o poeta Ademir Assunção, nós comentamos que, de fato, o que falta na literatura, né, talvez nas artes de maneira geral, o que falta na literatura são pessoas com essa objetividade e que organizem, de fato, o caos, a bagunça. Né? E na dupla, certamente, o Marne tem essa objetividade. E é por isso que existe a plataforma, porque se dependesse apenas de Nelson, o escritor artista, a gente ainda estaria na cartolina.
Mas, enfim,
vai lá, Marne.
Respondendo lá a pergunta da Thalita, essa ideia do plano, o que acontece? A gente quer fidelizar essa paixão. Né? O que é? A gente precisa de recurso para deixar a plataforma de pé de uma forma virtuosa, de uma forma que ela possa gerar valor, os valores que eu já falei aqui. Então, o plano, na verdade, você veja o nome dos planos. Né? Mergulho inicial, muito interessado e louco por literatura. Em vez de ser plano gold, plano bronze, plano platina, é outra coisa. Então, agora, o que cada plano desse vai fornecer? Ele está sendo formatado, inclusive os valores que estão na plataforma vão ser modificados, são valores ainda, eles vão diminuir, com certeza. Mas o que vai oferecer? Nós vamos oferecer, por exemplo, no plano Louco por Literatura, cobertura completa da Flip, por exemplo, da Flip 2021, realizada no local, com entrevistas dos autores, com os autores. Né? Eles vão ter acesso, quem for assinante do Louco por Literatura, vai ter essa cobertura completa, vai ter acesso a artigos e ensaios literários exclusivos, vai ter direito a um contato, né? Na verdade, são dois contatos anuais com um dos escritores da plataforma, com uma obrigatoriedade de resposta, uma resposta consistente. Vai ter direito a descontos em relação aos serviços prestados pela plataforma, e os planos se dividem mais ou menos com esses benefícios. Esse projeto está sendo ainda amarrado, mas a gente confia muito nele, porque é fidelização. Cara, você é apaixonado por literatura? Então, entra no clube, sabe? Vire um assinante da plataforma Vida de Escritor e usufrua de todos os benefícios. Cada vez mais a gente vai procurar oferecer benefícios. Futuramente, por exemplo, descontos em livrarias. Tudo isso vai ser visto com mais calma. Mas é um serviço que pode ajudar muito a plataforma, porque expande a plataforma no sentido de tirar não apenas aqueles que querem escrever, ou escritores iniciantes, mas os apaixonados por literatura, que são esses, hoje, 13 milhões de brasileiros. Eu não sei se eu respondi, Thalita, a tua...
Respondeu sim.
Tá bom. Agora, em relação a essa questão do escritor artista ou não artista, né? É muito louco, porque, por exemplo, apesar de eu ter uma formação de exatas no início, que eu já abandonei desde os 27 anos, que eu abandonei a carreira para ser escritor, mas eu acho que o meu campo do delírio, o Nelson me segura muito, viu? O Nelson, ele... às vezes ele fala, menos, mas não sai voando tanto, não.
Se bobear, mas é fundamental, Marne, alguém que organize a base. Do contrário, como é que a gente vai delirar com liberdade e, principalmente, com responsabilidade, sem uma base muito bem organizada? Porque o mundo contemporâneo ele é totalmente agressivo, selvagem com o universo da criatividade. Né? Então, a gente precisa se defender de alguma forma dessa agressividade toda burocrática.
Mas, rapaz, esse é um assunto interessante, até acho que vale a pena um comentário aqui, vamos passar a palavra para os entrevistadores, mas olha só, escrever, Nelson, é um ato de coragem absurda.
De rebelião, até.
De rebelião. Então, um cara que escreve, ele pode enfrentar praticamente tudo. Eu fico imaginando, cara, o Guimarães Rosa, ao ter criado aquele universo todo sertanejo, um cara que cria um mundo... Ele não pode ter medo de atravessar a rua. Então, é isso que eu falo, sabe? Tirar um pouco. Eu acho meio. A gente fala do clichê, né? Do clichê na literatura. Tem os clichês também, né? Do escritor que não. Cara, o escritor também é um ser humano comum. Se ele quiser. Pô, escrever um romance é mais difícil que organizar uma plataforma, pô. Entendeu? Então, é valorizar. Se o cara escreve um romance, ele organiza uma plataforma. Vai lá e organiza a plataforma. Vai lá. Tu não escreveu romance? Então vai lá organizar a plataforma. Pronto. Tá bom. Vamos em frente.
Eu acho que tem algum detalhe que a gente tenha deixado passar aqui para falar do Vida de Escritor, que, ou vocês querem convidar para um próximo evento, ou visitar o próprio site, né, o vidadescritor.com.br.
Exatamente. Isso, a questão do prêmio Vida de Escritor, que eu acho que precisa ser bastante divulgado, é importante visitar, conhecer a plataforma, né, ver a quantidade de serviços que ela está oferecendo. Ela ainda, quem entrar no site hoje, verá que o site, apesar de estar num nível muito bacana, super profissional, ainda tem algumas coisas que precisam ser finalizadas, faz parte, mas o convite, a palavra convite é muito bonita, né? Convidar alguém para conhecer a sua casa, né? Eu, por exemplo, nunca tinha tido um contato mais direto com a Publish News, fui convidado e me sinto muito honrado com o convite. Da mesma maneira, agora, estendo o convite a vocês da Publish News, que visitem o nosso site, e a todos os ouvintes, né? E também, né, Nelson, ver uma possibilidade de a gente estreitar uma parceria com a Publish News de alguma maneira.
Exatamente, era nisso que eu estava pensando. Uhum. Uma interlocução de maneira que alcance o maior número possível, né, de pessoas interessadas. E eu creio que esse vínculo pode partir até do prêmio, viu, Marne? O prêmio, divulgar o máximo possível o prêmio para que a gente tenha uma quantidade muito bacana de textos, de contos, né? Uhum. E no futuro possa até expandir para mais de um livro.
É claro. As inscrições seguem até março, né?
31 de março.
Ok.
Normalmente, as inscrições, elas vão sendo feitas com mais ênfase, claro, mais próximo do final, porque a pessoa tem tempo para trabalhar o conto ou escrever alguma coisa. Mas o momento agora é de divulgação, de ampliação, né, do berro, né, do pregão, do apregoamento, prêmio Vida de Escritor. Nesse aspecto, o Publish News pode ajudar bastante e mais. De alguma maneira, Nelson, a gente incluiu o Publish News também na plataforma como divulgar de alguma maneira algum evento que eles queiram, entendeu? Eu acho que esse tipo de interlocução, ele é fundamental, viu? Dentro desse mercado atomizado e desorganizado ainda que a gente tem. Ah, uma coisa bacana, a Escrevedeira, que teoricamente seria uma concorrente nossa e não é, você vê, a Noemi Jaffe, nós quando lançamos a plataforma, fizemos um festival, um mini festival, com a presença do Emílio Fraia, Antônio Checheneschi, Paulo Scott, Noemi Jaffe, Amara Moira e Luísa Geisler, né, que também é escritora do coletivo, da nossa plataforma, a Luísa. E você vê, a Noemi Jaffe participou do lançamento da plataforma, sendo que ela é uma das principais curadoras de uma organização que, em tese, dentro de uma visão antiga, ossificada, mumificada, de concorrência, não é.
Exato.
Né? A gente está andando numa planície, a planície é imensa, e nós somos formiguinhas andando, todos nós. Então, a gente precisa se unir, né? Pensar de uma maneira estratégica para unir essas forças em prol da literatura brasileira, que vale a pena investir nisso, sim. Senão, pô, a gente estaria fazendo o quê na vida, né, Nelson, se a gente não acreditasse nisso? Então, fica essa porta entreaberta, esse convite também aos ouvintes da Publish News e a própria Publish News se aproximar da gente e a gente conversar sobre futuros projetos conjuntos.
Muito bom. Vamos conversar sobre esses convites. Então, entra lá, pessoal, que você que está aí nos escutando, vidadescritor.com.br, e vamos para as nossas indicações. Uhum. Quem gostaria de começar? Maju, talvez?
Posso começar?
Por favor.
Eu vou indicar a quarta temporada de This Is Us, que entrou na Amazon Prime. Eu culpo a Thalita por me viciar nessa série.
Muito bom.
Dentro dela. E a quarta temporada tá maravilhosa. Então, assistam. Tá muito, muito, muito boa.
E se você quiser, acho que, se eu não me engano, a quinta está na Fox. Né? Fica aí a dica também. E você,
continua,
Thalita?
Muito boa. Eu vou indicar um podcast que eu comecei a ouvir, acho que o mês passado. E aí, nessa semana, saiu aquela retrospectiva do Spotify e eu fiquei chateada que ele não contou, porque Eu tô que nem louca ouvindo o podcast e, enfim, não saiu na minha retrospectiva. É o podcast Não Inviabilize, é feito pela Deia Freitas. E ela conta a história de pessoas, e são umas histórias que você fica pensando, são histórias que eu nem sei como que existem histórias desse tipo. Aquelas histórias de pessoas que começa de um jeito e você vai ver que e termina de outro, parece coisa de novela. E assim, é rápido até, ela conta as histórias, sei lá, em 15 minutos, no máximo meia hora ela conta a história de pessoas dos mais diversos tipos, e enfim, cada história é um caos diferente e vale muito a pena ouvir. É, tem história que é engraçada, tem outra que você fica morrendo de raiva da pessoa que tá ali na história. E ela tem um grupo que todo mundo que ouve o podcast pode depois conversar com a pessoa, e porque a maioria das pessoas elas mandam as histórias lá para elas serem aconselhadas depois. Uhum. Enfim, é muito bom, vale a pena ouvir.
Então tá bom. Marni, quer fazer a sua indicação?
Sim, eu vou puxar a sardinha para literatura, não tem como. Eu recomendo um livro chamado Sozinho no Deserto Extremo, autor Nelson de Oliveira. É um dos grandes livros que eu li nos últimos 4-5 anos, e a sinopse é simples, é a história de um homem que acorda e se descobre que está sozinho, a humanidade desapareceu, só restou ele, né, num mundo de abandono absoluto. É um livro brilhante, vale a pena ser lido, viu? É melhor que muito filme, viu? Ele é um livro super imagético. Tem uma descrição de fogos de artifício nesse livro que eu falei assim, cara, quando eu crescer eu quero escrever assim. Nelson tá vermelho agora lá. Mas é a indicação que eu faço. Esse é um livraço. Vale a pena ser lido.
E você, Nelson, qual a sua indicação?
Beleza, vou agradecer ao Marni, muito obrigado. Vou ajustar uma magenta aqui da minha tela, baixar um pouquinho. E também vou indicar, estava em dúvida entre uma série, um longa, mas vou de livro mesmo. Uma coletânea de contos intitulada Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, organizada por uma amiga, Cláudia Dugin. E é uma coletânea muito peculiar, porque é uma coletânea de contos de ficção científica brasileira. É mais peculiar ainda, porque é uma coletânea de contos de ficção científica brasileira de autores LGBTQIA+. Então, é algo assim, muito raro, né? Dentro do universo patriarcal e machista e branco, né? da nossa sociedade. A Cláudia organizou, ela convidou 15 autores, e saiu pela editora Patuá, lá do Eduardo Lacerda. Quem se interessar, quem tiver curiosidade, entra no site da Patuá, que é o único canal de comercialização, é lá, né? O site da Patuá Editora. Então essa fica sendo a minha dica.
E para finalizar, eu sei que já muita gente já falou dessa série aqui, mas eu só terminei hoje, que a gente está gravando, que é o Gambito da Rainha. Que eu nunca imaginei que jogar xadrez fosse tão emocionante, ou pelo menos o roteiro, a direção de arte, tudo, a atriz é incrível. Então faz tempo que eu não me fico tão entusiasmado por alguma coisa. Eu estava até vendo que a busca no Google por xadrez, ou como jogar xadrez, e outras coisas do tipo, aumentaram estupidamente, né? E é a série de ficção mais vista na Netflix de todos os tempos. Se você não assistiu, acho
eu
que vale...
Eu ia indicar essa série também, acabei esquecendo. Mas muito boa mesmo, né?
É muito, muito interessante. Você fica pensando, nossa, eu quero continuar nesse mundo e ver o que acontece. E minimamente tentar entender xadrez. Acho que é muito bacana. É isso, gente. Queria agradecer ao Marni e ao Nelson pela presença aqui. Toda sorte é a vida de escritor e as suas vidas de escritores também. E vão lá visitar esse site. Obrigado, Maju. Obrigado, Thalita. A gente vai se ver. Vai se ouvir semana que vem.
Muito obrigado pelo convite.
Até mais.
Eu te agradeço.
Obrigado e até a próxima.
Até a próxima.